rádio faz história.
De ficar ouvindo, curtindo, mas eu quero saber bastante, muita coisa legal sobre essa história. A história de Radamés Nhatali é realmente o nosso destaque de hoje, neste quadro tão bem conduzido por Rose Eskenazi, professora da Faculdade de Comunicação da Pontifícia Universidade Católica e jornalista. Rose, é com você.
Ah, muito obrigada. Então, o Radamés Nhatali foi um gênio que uniu o clássico ao popular no rádio, né? Então o nome parece muito complicado, né? Mas à medida que a gente repete Radamés Nhatali, um mundo se abre diante dos apreciadores da boa música. Por isso que eu acho que as novas gerações têm que aprender a dizer não só o nome do Radamés Nhatali corretamente, mas conhecer também a obra desse gênio musical. Ele foi um dos maiores compositores e arranjadores brasileiros. Então nós acabamos de ouvir um trecho do sexteto, né, interpretando, cochichando, era um sexteto do Radamés, né, e essa música é do Benedito Lacerda e do Pixinguinha, eu acho uma maravilha. E a Rádio Nacional, na sua fase mais importante, ela contou com a arte desse maestro instrumentista, que foi justamente o experimentador, né, ele experimentou música e ele fez isso que eu estava falando no início, que foi juntar o clássico ao popular. Então eu vou falar como tudo aconteceu. Aconteceu em Porto Alegre, ele nasceu no dia 27 de janeiro de 1906. O pai dele era italiano, se tornou operário, mas acontece que ele gostava de música, então começou a tocar vários instrumentos até se tornar maestro. O problema é que o Radamés era gago, e ele sempre tirava zero, olha coitado, nas provas orais. Então o pai ficou irritado, e viu que o filho não estava estudando direito e perguntou, afinal, o que você quer da vida? Ele falou, olha, eu quero aprender música. Então ele já estudava com a mãe desde 3 anos, já tocava piano com a mãe. Então aos 14 ele entra no conservatório de música, onde ele ficou 9 anos, né? Ele se formou lá. Então, em várias entrevistas que ele deu ao longo da vida, o Radamés disse que entrou para um quarteto de cordas, né? Que tinha um bom repertório. Então, além de violista, que toca viola, ele também era pianista e fez o primeiro concerto aos 18 anos no Rio de Janeiro. Isso foi em 1924. Como ele cursava o último ano de piano, ele teve que voltar para Porto Alegre, se formar e depois logo ele estava no Rio de Janeiro. Então, aqui ele participou de várias orquestras, a Vitor Brasileira, Diabos do Céu, Grupo da Velha Guarda, Orquestra Típica Vitor, né? E ele começou a compor várias valsas e chorinhos. Vamos ouvir um trecho do chorinho cabuloso na interpretação maravilhosa do Jacó do Bandolim. Isso já foi em 1949, mas só para poder mostrar para os ouvintes como ele era um bom compositor.
Vamos ouvir. Maravilha. Ô, Rose Eskenazi, conta pra gente, o começo da vida dele foi com dificuldades, né?
Nossa, ele passou fome, ficou na miséria no começo. Ele contou que ele ia com os outros músicos e com o escritor Murilo Mendes pra casa do pintor Portinari, Laranjeiras, e ficavam lá, né, vendo ele pintar, mas com fome, assim, não tinha muita oportunidade, né? Então, a primeira oportunidade surgiu mesmo em 32, ele foi fazer arranjos na RCA, Vitor, né, a gravadora, e ele assinava com o pseudônimo Vero. Então, eu falei, mas por que Vero? Né? O teu nome não é Vero, mas é porque ele era casado já com a Vera Bieri, que era uma pianista, e porque ele achava que um pianista não devia clássico, sinfônico, não era bom fazer arranjos populares. Mas aí isso depois caiu, né? Ele começou a assinar com o nome dele, mas ele realmente começou a se destacar na RCA Vitor. Ele substituiu o Pixinguinha, sendo que nos arranjos dele, ele deu ênfase às cordas, que era uma coisa muito nova nos anos 30. Então é claro que o sonho do Radamés era viver só de música erudita e de direitos autorais, mas isso sempre foi muito difícil no Brasil, desde sempre, até hoje, né? É difícil viver de música clássica. Então ele resolveu não ficar só na música erudita, também trabalhar com popular. E ele gostava, ele sempre gostou de música popular, desde que morava no Sul, que ele ouvia aquelas músicas tango, mais brasileirado. Então, ele começou a se dedicar à música popular brasileira. E ele foi muito ligado aqui ao Jacó do Bandolim, que a gente acabou de ouvir, tocando, Heitor dos Prazeres, João da Baiana, Alcebíades, Barcelos, que é o Bídio, Marçal, Luciano Perrone. Então, ele falou que cada um desses músicos deu para ele uma coisa diferente. Mas quando ele conheceu o Pixinguinha, um pouquinho antes, né, a música brasileira era só estrangeira, era tango, foxtrot e jazz, né? Então, o jazz, ele não exige muitos músicos, é só um piano, um contrabaixista, um outro instrumento de sopro e tudo bem. Então, ele queria mais. Então, o jazz, é claro que também influenciou a vida do Radamés, né? Mas aí ele quer a música brasileira. Então, a música dele é toda baseada em temas folclóricos e urbanos do Rio de Janeiro, né? Então, ele vai se dedicar a isso. Então, ele falou uma vez que ele podia ser um grande pianista, mas não um compositor brasileiro se ele morasse na Europa. Então, ele tinha que morar aqui, conhecer a música brasileira, principalmente o samba, que naquela época estava muito restrita ao Rio de Janeiro. Então, ele mergulhou nessa atmosfera do samba. Agora, olha que interessante, a primeira rádio que ele trabalhou era a Rádio Clube do Brasil, em 24. Opa. E sabe onde é que era o estúdio? No Largo do Machado. Eu tenho a impressão que é onde são os Correios agora, né? Então, em 30, ele passou a ser músico dessa orquestra da Rádio Clube do Brasil, que foi a segunda rádio registrada no Brasil. Depois ele foi para a Rádio Cajuti e a Rádio Mairink Veiga. Uhum. Então, na Mairink, ele tocava tudo, popular, erudito, o que chegava ele tocava. Porque naquela época não tinha uma programação, então cada vez que tinha um buraco na programação, não tinha ninguém falando, ele ia e tocava, né? E a partir daí ele começou a fazer pequenos arranjos, pequenos escrevendo música, então ele começou a se destacar até chegar na Rádio Nacional, na estreia, no ano de estreia da Nacional, que foi em 1936. Então ele fala o seguinte, olha só, lá na Nacional só tinha o regional, a orquestra de salão com cordas e flautas, né? Para tocar pequenos trechos de óperas, árias e tudo. Mas ele queria fazer arranjos brasileiros. Então, antes dele, os arranjos vinham todos impressos do exterior, né? Então ele começou a tocar com o grupo Iberê Gomes Grosso no violoncelo, Romeu Guispa no violino. Então, ele animava a rádio, não deixava o buraco, né, o silêncio na rádio, porque não existia uma programação que chamava de broadcasting, né? Não existia isso. Bom, até que um dia o Orlando Silva perguntou para ele se era possível pegar uma música, um samba, e colocar cordas. Aí ele falou, claro que é possível, vamos fazer isso. E quando ele fez isso, estourou. Então, a música brasileira, que a gente fala, ela foi vestida, né, com esses arranjos que ele escrevia para cada instrumento, e começou aí, então, realmente, a grande fase do Radamés Nhatali. Bom, ele vai fazer isso também com a Aquarela do Brasil, em 39. Era uma música que era de um teatro de revista chamado Juju e Balangandãs, que era do Ari Barroso. E o Ari Barroso falou para ele, não gostei da abertura, achei que tem muito tan-tan-tan. Ele falou o seguinte, o Radamés, olha só, Ari, você faz a música que eu faço o arranjo. E isso foi espetacular, porque os saxofones deram um grande impacto à música Aquarela do Brasil, que muita gente acha que é até o hino do Brasil, né? E fez muito sucesso na voz do Francisco Alves. Então vamos ouvir Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, e arranjo do Radamés Nhatali.
Isso! E, parodiando Ari Barroso, não chame a Aquarela do Brasil de sambinha. O Ari Barroso que dizia, o calouro foi lá cantar, e que o sujeito queima mufa tantos anos para fazer uma obra-prima como a Aquarela do Brasil, aí vem aqui um calouro chamar de sambinha. Não, não é sambinha, é uma obra-prima, Aquarela do Brasil.
Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato risonheiro, vou cantar-te nos meus versos o Brasil samba que dá bamboleio e faxinga, o Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil, deixa cantar de novo trovador.
Maravilha, maravilha. E ele trabalhava todo dia na Rádio Nacional nessa etapa,
é,
né,
Rosa? Até que surgiu um convite para fazer um programa popular lá de meia hora, que eram 9 músicas de várias partes do mundo ligadas uma à outra. Esse programa ia se chamar 1 milhão de Melodias, patrocinado pela Coca-Cola. Eles colocaram muito dinheiro e ele concordou, mas ele falou assim, olha, eu não quero mais ser pianista. Então o Radamés falou assim, olha só, eu venho 3 vezes por semana à estação, vou fazer todos os arranjos, né? Entregava ao copista e tudo bem, vou fazer outras coisas, porque ele precisava também ganhar um pouco mais dinheiro. O rádio não pagava tanto assim, né? Ele fala que o rádio ele é mais uma vitrine na época para os músicos, principalmente os clássicos, né? E nesse caso, ele precisava ganhar um pouquinho mais. Então, ele vai fazer esse arranjo, o programa ia ao ar às quartas-feiras, e o programa era maravilhoso. Então, os diretores, que eram o Paulo Tapajós e o Haroldo Barbosa, e um discotecário da Nacional, eles escolhiam os sucessos mais populares do mundo, davam para o Radamés, ele fazia arranjos para engrandecer cada uma dessas músicas, e as pessoas adoravam, porque eram músicas fabulosas. Então, durante 13 anos, o Radamés mostrou o seu brilho nesse programa. Então, foi realmente o auge da carreira dele. Claro que ele vai ter outras perspectivas daqui a pouco, né? Mas, então, a Nacional, nesse momento, ganhou uma orquestra criada por ele. E, ao todo, ele trabalhou lá durante 30 anos, mas essa orquestra que eu estava querendo dizer, ela realmente era muito boa, ela era uma orquestra completa e ele fazia arranjos para todos os instrumentistas, né? Então realmente era um trabalho alucinado e às vezes tocava uma vez só a música e ele fazia as partituras, né? Então segundo o Luiz Carlos Saroldi, que você conhece, a Sônia Virgínia Moreira, escritores, jornalistas, escreveram Rádio Nacional, O Brasil em Sintonia.
Isso, queridíssimos.
Muito bom esse livro, né? Ele fala o seguinte, que o ouvinte brasileiro estava se tornando cada vez mais exigente. Então, ele queria uma linguagem musical mais sofisticada, mais elaborada. Então, para a gente ter uma ideia, a Rádio Nacional, ela tinha sob contrato 100 músicos, sendo 35 violinistas, 9 violistas e 6 violoncelistas. Eram pessoas que só trabalhavam para a Rádio Nacional, e não eram para outras rádios, então eram pessoas contratadas. Então, além do Radamés, já tinham outros maestros muito importantes na Nacional, como Léo Perac, o Lírio Panicali. Então, o Radamés falou, olha só, nós éramos responsáveis por todas as coisas boas que se faziam ali, né? E não tem vergonha de dizer, porque realmente essa foi a verdade. Hoje em dia, as pessoas tem mais conhecimento, né, de tudo que ele fez e tem essa visão que ele foi realmente um dos maiores músicos brasileiros. Mas o preconceito de juntar o clássico com o popular ainda resistiu. Então, em 83, quando o Radamés ganhou o prêmio Shell, ele foi apresentar o concerto número 3, Seresteiro para Piano e Orquestra, ele colocou ao lado do piano um grupo regional. E aí os puristas, mas como misturar o regional com a música, assim, com a orquestra sinfônica, que absurdo. Ele falou assim, o concerto é meu e eu escolho o repertório que vai tocar. Então foi isso que ele fez. Então tem um outro escritor maravilhoso, um pesquisador musical, que é o Jairo Severiano. Então no livro Uma História da Música Popular Brasileira, ele afirma que o Radamés foi um grande experimentador. Então ele ia testando as coisas, ia conseguindo, né? E o Mário de Andrade, que foi uma das cabeças do movimento modernista, disse que ele tinha uma habilidade extraordinária para manejar o conjunto orquestral, que faz soar com riqueza e estranho brilho. Então, na música Copacabana, que a gente vai ouvir um trechinho aqui, do João de Barro e Alberto Ribeiro, interpretado pelo Dick Farney, a gente vai ver essa qualidade musical. Isso foi gravado em 1950 e, claro, tocou nas rádios e ficou durante 64 semanas tocando sem parar nas rádios brasileiras. Vamos ouvir, então?
Vamos nessa.
Existem praias tão lindas, cheias de luz. Nenhuma tem o encanto que tu possuis. Tuas areias, teu céu tão lindo, tuas sereias, sempre sorrindo, sempre sorrindo. Copacabana, princesinha do mar, pelas manhãs tu és a vida cantar.
E... Rose Esquenazi, ouvimos então Dick Farney, e o que você traz pra gente a partir de agora?
Pois é, para assim, experimentar, ele gostava de experimentar várias coisas novas, ele vai para o cinema, Radamés Inátaly, e ele vai colaborar com o cineasta Nelson Pereira dos Santos em dois filmes, né, importantes, que é o Rio Zona Norte e o Rio 40 Graus. O sambista Zaquete também estava trabalhando na trilha sonora, né? Então, em 60, ele vai criar esse sexteto dele, que incluiu acordeon, guitarra, bateria e contrabaixo, e ele vai compor muitas músicas importantes. E o importante é que ele vai influenciar uma geração de jovens instrumentistas maravilhosos que estão aqui, né? O Rafael Rabelo, Maurício Carreiro, o Gelson Nascimento, grupos de choro como a Camerata Carioca, de que ele se tornou padrinho musical. Então a gente vai ver, ouvir para acabar o programa, a música Remexendo, do Radamés Inátaly e Camerata Carioca. A Camerata Carioca realmente é a nova geração de música popular brasileira, de chorinho, que é espetacular. Então vamos ouvir Remexendo?
Vamos nessa. Tom Jobim, Cartola e outros mais foram parceiros de Radamés Inátaly, não é isso, Rosa?
E ele foi um dos primeiros a gravar Ernesto Nazaré, que também é maravilhoso, em disco. E o Radamés também é autor do hino do estado do Mato Grosso, que foi escolhida a música num concurso público nacional. Então é interessante, ele ficou a vida toda com uma mesma esposa, depois ele casou, quando ele ficou viúvo, com a Nelly Beato Inátaly, que também é pianista e cantora. E sendo que a irmã dele, a Ida Inátaly, foi super importante, porque ela que era copista do Radamés. Então ela traduzia, né, os arranjos, então ela foi, trabalhou o tempo todo com o irmão, ela foi muito importante na carreira dele. Bom, em 86 ele sofreu um derrame, que deixou o lado direito dele, do corpo dele, paralisado. 2 anos depois ele sofreu um outro derrame, então ele morreu aos 82 anos. No dia 13 de fevereiro de 1988, no Rio de Janeiro, e deixou essa obra fabulosa que todos nós temos que reverenciar.
Uhum. E, é claro, nós não só reverenciamos, como nós aqui transformamos em história, em O Rádio Faz História. Rosi, mais uma vez parabéns, quero te dizer o seguinte, que é uma honra ter você aqui toda segunda-feira no programa, dando essa verdadeira aula da história da música popular no rádio brasileiro. E dizer para os nossos ouvintes que este quadro, Rádio Faz História, tem segunda-feira a colaboração de Rosa Eskenazi e tem reprise 1h30 da tarde e 9h45 da noite aqui na MEC AM. A edição inédita do quadro vai ao ar de segunda a sexta às 8h40 da manhã no programa Todas as Vozes. Rose, um grande abraço, parabéns por mais essa aula e até a segunda-feira que vem.
Até segunda-feira e boa semana para todos.
Rose Eskenazi, aqui no quadro que valoriza a memória de quem faz com talento. A música no rádio, rádio com música, a música no rádio do Brasil.
O rádio faz história.